Força prevê que abastecimento de água volte ao normal em Gravataí somente amanhã.
Planeta Atlântida começa hoje com expectativa de público de mais de 80 mil pessoas nos dois dias do evento.
Trânsito é intenso na Estrada do Mar e tem lentidão nas chegadas às praias do litoral norte.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Ramon Nunes e Viviana Fronza.
Bom final de tarde, 6 horas 50 minutos.
Tempo instável em Porto Alegre com temperatura de 26 graus.
A Corsã prevê a normalização no abastecimento de água em Gravataí, na região metropolitana, para amanhã. Quase 50 bairros da cidade ficaram sem o serviço hoje. Uma quebra em uma estação inundou o local e a energia elétrica teve que ser desligada. Conforme a Corsã, o conserto será concluído até o início da noite. A Corsã afirma que desde o começo da manhã técnicos estão trabalhando sem parar. Mais de 100 mil pessoas são afetadas em Gravataí.
A Prefeitura de Sapucaia do Sul decidiu hoje manter em vigor por mais alguns dias o decreto de situação de emergência que foi publicado ontem pela falta de água. Mesmo que o abastecimento já esteja normalizado, segundo a Prefeitura, o decreto valerá até segunda-feira, pelo menos. O objetivo é facilitar uma eventual contratação emergencial de caminhões-pipa. Sapucaia do Sul enfrentou até 6 dias seguidos com problemas no abastecimento de água desde o último sábado.
Os portões já foram abertos e foi dado início ao Planeta Atlântida 2023. Após 2 anos sem o evento, a sede campestre da SAB, em Xangri-Lá, no litoral norte, será palco de shows hoje e amanhã. Repórter Thiago Boff tem mais informações.
O reencontro do planeta com o público já teve 2 shows. Vera Louca abriu o palco Atlântida e Neto Fagundes cantou o hino do estado, Eu Sou do Sul e Canto Alegretense. Nesse momento, a banda de reggae Lagoon se apresenta para milhares de planetários. A frente do palco está bem cheia, mas há espaços para quem ainda não entrou. 80 mil pessoas devem passar pela Saba até amanhã. Não tem mais chuva, apenas uma garoa caiu aqui em Atlântida no início do evento.
Trânsito.
O trânsito é carregado na chegada às praias do litoral norte. A repórter Laura Becker está na região.
A movimentação ainda é intensa na Estrada do Mar e na RS-407 para quem vai ingressar em Xangri-Lá, em direção a Balneário Atlântida, para acompanhar o planeta. No entanto, não há mais registro de pontos de congestionamento. Ainda, o motorista vai encontrar retenção somente nas proximidades da Saba, mas já na Avenida Central, em Atlântida. Depois disso, o trânsito está fluindo bem. Nas demais rodovias que fazem a ligação com o litoral, como a RS-030, a BR-101, a RS-407 e também a Freeway, a movimentação ela é intensa, mas não há registro de problemas.
E na região metropolitana está o repórter Iatâmbara.
Em Porto Alegre, ainda seguem fora de operação devido a furto de cabos. Os semáforos da Luiz Englert com o próximo da URGS, também em Júlio de Castilhos com a Coronel Vicente e Loureiro da Silva, junto do Ministério da Fazenda. O movimento ainda é baixo nas saídas da capital, com o fluxo se concentrando mais no trecho metropolitano da Freeway, mas não chega a ter pontos de lentidão. Na BR-116, em Esteio, tem uma certa retenção rumo ao interior, devido ao acidente ainda em atendimento pela Polícia Rodoviária Federal. Com trânsito e Iatâmbara.
Ainda nesta edição, municípios do Vale do Taquari e da Serra contabilizam estragos por temporal, com prejuízos que passam dos 5 milhões de reais.
Ministro do Supremo concede liberdade provisória ao ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal.
Verão combina com geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
Temperatura de 26 graus em Porto Alegre, 20 em Caxias do Sul, 26 em Santa Maria, 25 em Pelotas e 24 em Rio Grande. Pedro Alt atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
O tempo segue instável amanhã na maior parte do território gaúcho. No litoral norte, na serra, a chuva pode ser forte, acompanhada por raios e trovoadas. Já no norte, na região central, na campanha e na região da capital, a previsão é de que chova fraco apenas durante a manhã. Na fronteira oeste, o tempo fica seco. A temperatura chega a 34 graus no oeste e aos 28 graus em Porto Alegre.
Os prejuízos após um temporal com granizo em Nova Pádua, na Serra, ocorrido na noite passada, superam R$ 5,5 milhões somente na agricultura. Ao todo, 8 culturas tiveram impactos, principalmente a uva, além de aviários, galpões e estufas. As localidades ainda têm moradores sem luz.
O município de Marques de Souza, na região do Vale do Taquari, contabiliza ainda estragos do temporal da tarde de ontem. Pelo menos 3 residências tiveram o telhado completamente destruído. Na manhã de hoje, máquinas da prefeitura trabalharam para retirar árvores caídas em vias públicas.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu hoje a liberdade provisória do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira. Ele estava detido desde 10 de janeiro e é investigado por suspeita de omissão na contenção dos atos golpistas.
No documento, Moraes aponta que o interventor federal, Ricardo Capelli, afirma em relatório que o comandante não foi diretamente responsável pela falha das ações de segurança. O ministro do Supremo diz que a conclusão do interventor reforça as alegações do ex-comandante durante o depoimento para a Polícia Federal. Moraes proibiu que Fábio Vieira deixe o Distrito Federal sem comunicação prévia ao Supremo.
A Controladoria Geral da União revisou 234 sigilos a informações públicas que foram impostos durante o governo de Jair Bolsonaro. Entre os casos está o processo disciplinar que inocentou o deputado federal Eduardo Pazuello por participar de um ato político com o então presidente, quando ainda era general da ativa. A revisão dos sigilos foi uma determinação de Lula. O presidente deu 30 dias para que a controladoria analisasse os casos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou também hoje a abertura de uma apuração sobre as declarações do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, a respeito de um plano golpista. Moraes considerou que há necessidade de diligências para saber se o político cometeu os crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo.
Marcos Duval acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião em dezembro para propor gravar sem autorização alguma conversa que comprometesse o ministro Alexandre de Moraes. Depois, Duval voltou atrás.
Em instantes, jovem morre afogado em Torres e é a segunda vítima no litoral em áreas monitoradas neste verão.
A Resfriar é a maior fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos do Brasil. Acesse resfriar.com.br e conheça todos os produtos.
Agora em Porto Alegre, 26 graus, 6 horas 57 minutos.
Serviço.
A emergência pediátrica do Hospital Conceição, em Porto Alegre, foi reaberta. As atividades estavam suspensas desde a manhã de ontem, após um incêndio em uma sala do local. Os pacientes foram realocados. Segundo a direção do hospital, não há mais restrições e ninguém ficou ferido.
A Polícia Civil indiciou por estelionato um curandeiro que indicava dieta a uma paciente com câncer em Caxias do Sul, na Serra. Ele se diz terapeuta sensitivo. A mulher abandonou o tratamento médico para seguir a dieta indicada e morreu em setembro de 2022. A defesa dele informou que vai se manifestar somente em eventual processo.
Foi identificado como Josué da Silva, o homem que morreu afogado hoje na praia em Torres, no litoral norte. O jovem de 23 anos era natural de Carazinho. Os guarda-vidas tentaram resgatar a vítima, mas não conseguiram. Quase uma hora depois, o corpo dele apareceu entre as guaritas 3 e 4. Essa foi a segunda morte por afogamento no estado em locais monitorados. A primeira foi em Shangri-La.
A mineração ilegal em terras indígenas da Amazônia aumentou 1.217% nos últimos 35 anos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área atingida pela atividade garimpeira passou de 7 para mais de 102 quilômetros quadrados no período de 1985 a 2020. A maioria das irregularidades estão em 3 terras indígenas, incluindo a Yanomami.
Incêndios florestais consumiram mais de 750 hectares de floresta no Chile, destruindo casas e ameaçando fazendas e florestas em meio a uma onda de calor nas áreas sul e central do país. Até agora, o fogo afetou uma área a cerca de 400 quilômetros da capital, Santiago.
Verão combina com geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra em GZH.
A próxima edição será amanhã, 12:50. Boa noite.